professor Adalberto Campos Fernandes.
Muito bom dia, Sr. Presidente.
Agradeço muito a sua presença. Como sabe, esta audição envolve-se numa petição, deve-se uma petição feita por mais de 4 mil subscritores, cujo assunto é devolver a autonomia ao Hospital dos Covões, Centro Hospitalar de Coimbra, pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade. Nós vamos proceder como habitualmente, vou pedir aos seus deputados que exponham as suas perguntas e razões. Depois, o seu professor, se não se importa, responderá então nessa altura às questões que são colocadas e depois haverá, se for caso disso, a possibilidade de responder também a perguntas que sejam colocadas. Vamos proceder desta forma, se estiver de acordo, Sr. Professor.
Com certeza.
Sr. Deputado João Gouveia, por favor, do Partido Socialista.
Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, é um prazer revê-lo, penso que pelo menos visualmente nos iremos rever, e é sempre um privilégio naturalmente ouvi-lo. Sr. Deputado Relator Manuel de Abreu, caro colega, membros dos serviços de apoio, bom dia a todas e a todos. Eu faria, como aliás tem sido o hábito nestas audições a propósito desta petição, uma breve nota de enquadramento, algumas também breves considerações prévias e depois, em princípio, colocaria ao Sr. Professor apenas duas questões. Como aliás já foi dito pelo deputado relator Manuel de Abreu, estas audições, e esta é mais uma, decorrem da apreciação de uma petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos, sendo que essa petição, no essencial, considera que quase uma década decorrida, de acordo com os peticionários, de desmantelamento progressivo do Hospital dos Covões e uma excessiva concentração no Hospital Universitário, decorrida uma década, que não se vislumbram, não se constatam nem qualquer vantagem económica, nem qualquer vantagem no plano da melhoria assistencial. E, por isso, defendem, reclamam os peticionários, na mesma, a reversão do processo de fusão e a consequente retoma da autonomia de gestão do Hospital dos Covões. Conforme já pude referir entre as audições, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo de Coimbra têm vindo a manifestar de forma pública uma posição, afigura-se-nos, clara e objetiva. Concretamente, nós temos subscrito a generalidade das preocupações e ou reparos constantes da petição, uma vez que, do nosso ponto de vista, a realidade factual no que toca à evolução da maioria dos indicadores nestes 10 anos evidencia uma significativa desvalorização da atividade do Hospital dos Covões. Ora, e por isso, embora compreendamos e defendamos que Coimbra só pode, tem que continuar a procurar assegurar à cidade, ao concelho, ao distrito, à região, ao país, uma resposta multivalente, muito complexa, diferenciadora, mas a verdade é que, para nós, o êxito deste objetivo só poderá assentar numa estratégia integradora e valorizadora do potencial existente, e não numa qualquer outra estratégia que, pelo contrário, se revele desmanteladora, desqualificadora, aliás, como aquela que, de alguma forma, temos vindo a ser confrontados, o que tem causado, reconheçamo-lo, um profundo alarme social na cidade, no concelho, no distrito e mesmo na região. Isto é, do nosso ponto de vista, o Hospital dos Covões deverá, neste quadro de intervenção estratégica, ver o seu papel reforçado. Não fui tão breve quanto gostaria, mas permitir-me agora, Sr. Professor, então colocar-lhe duas questões afiguram-se muito concretas. Na legislatura anterior, a 13ª, entre 26 de novembro de 2015 e 15 de outubro de 2018, Vossa Excelência foi Ministro da Saúde, aliás, do meu ponto de vista e de muitos, um Ministro da Saúde exemplar, do 21º Governo Constitucional. No exercício, como já referi, a meu ver, exemplar dessas funções, porque acompanhei enquanto então deputado efetivo na Comissão de Saúde, no exercício dessas funções, dizia eu, de que forma Vossa Excelência acompanhou ou não esta dificilmente compreensível evolução em decréscimo da atividade do Hospital dos Covões. Esta seria a primeira questão. A segunda questão para o Sr. Professor é a seguinte. Enquanto médico, enquanto especialista em saúde pública, enquanto referência incontornável no setor da saúde, Vossa Excelência revê-se ou não na estratégia também defendida e que a terá a referir pelos deputados do Partido Socialista eleitos por Coimbra?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Relator, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento à professora Adalberto Campos Fernandes e agradecer a presença aqui. Sabe, certamente, o objeto desta audição tem a ver com uma petição que reuniu mais de 4 mil assinaturas e que protesta, impõe-se contra a transferência de serviços do Hospital dos Covões para o Hospital Universitário de Coimbra e alerta para uma intenção em curso de transferência ainda maior de serviços, o que pode colocar em perigo o próprio funcionamento do Hospital dos Covões. Eu, na verdade, tinha apenas duas questões para fazer e passo a elas. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de interpelar a atual Ministra da Saúde sobre esta situação e a atual Ministra da Saúde disse, em resposta ao Bloco de Esquerda, que não há nenhum estudo técnico para justificar a transferência de serviços do Hospital Geral dos Covões para o Hospital da Universidade, para os hospitais da Universidade de Coimbra. E, para além disso, que não há nenhum plano estratégico para o desenvolvimento do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, pelo menos, e cito, que tenha sido entregue nos últimos tempos. E por isso a primeira pergunta era se na altura em que o professor Adalberto Campos Fernandes foi Ministro da Saúde, se teve acesso, se pediu, se lhe foi entregue alguma destas duas coisas, ou o estudo técnico que justifica a transferência de serviços dos covões para o UC, para o ZUC, ou se teve acesso, ou na altura solicitou, o desenvolvimento de algum plano estratégico para o desenvolvimento do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E se foi entregue e teve acesso, o que diziam esses estudos e se realmente havia alguma fundamentação para a transferência de serviços dos covões para o Hospital Universitário de Coimbra. A segunda questão que gostaria de colocar tem a ver até com uma questão que é mais para saber a opinião do professor Adalberto Campos Fernandes exatamente sobre isto, porque os peticionários dizem, parece-nos com alguma razão, que o que está em curso desde há algum tempo é esta parte, é a criação de um único hospital em que há transferência de serviços de um para o outro, onde há partilha de algumas unidades e recursos humanos, mas a criação de um único hospital que prejudica, obviamente, o Hospital dos Covões e não propriamente o espírito do centro hospitalar. Nem sequer vou debater novamente aquilo que nós achamos, nós do Bloco de Esquerda, sobre a criação dos centros hospitalares. Mas o que os peticionários dizem é que está em curso um processo de formalização de um único hospital. O que vai até contra o espírito de um centro hospitalar que teria várias unidades, elas próprias que, não obstante serem complementares, seriam também dotadas de alguma autonomia. E a pergunta que eu queria fazer e que tem a ver até com alguma opinião do professor Adalberto Campos Fernandes porque estuda a matéria da política de saúde, porque desempenhou cargos governativos nesta área e é importante perceber, é se lhe faz sentido esta ideia de criar ali, não um centro hospitalar com várias unidades complementares, mas com autonomia, mas sim um hospital grande que fica disperso, às vezes por vários quilómetros, se isto lhe faz algum sentido, ou se seria melhor manter uma filosofia em que, efetivamente, as várias unidades, não obstante serem complementares, mantêm a autonomia e mantêm os seus serviços, os seus recursos humanos e uma capacidade de prestação de cuidados de saúde que seja condizente com as necessidades de saúde da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, e começo por cumprimentar o Dr. Adalberto Campos Fernandes e agradecer-lhe a vinda aqui à Comissão, sim, para, no âmbito da petição que nos encontramos aqui a discutir. Se calhar o PCP, mais do que nesta fase, ouvidas tantas entidades e feitas já várias visitas, recolhidas muitas informações, e não desfazendo naturalmente daquilo que é o contributo que nos possa aqui dar, consideramos que se calhar começa a ser imperioso partir para uma fase muito mais afirmativa em relação àquilo que é a matéria que nos é colocada pela petição. Efetivamente, todos os responsáveis com que nós temos falado no âmbito desta petição, e responsáveis, entenda-se, por parte das entidades da saúde e pelo governo, têm vindo a negar o esvaziamento dos covões. Mas o que é facto é que tem havido um progressivo desmantelamento ao longo dos anos, perda de valências, de importância no contexto da resposta aos cuidados de saúde da região centro, ao mesmo tempo que, no meio disto tudo, vão sendo beneficiados interesses privados e prejudicados os utentes e a população. E esta é para nós a questão fundamental e o ponto em que nós consideramos em que nos encontramos. E não podemos deixar de dizer que este desmantelamento, quanto a nós, não cai do céu aos trambolhões, tem responsáveis, e os responsáveis são aqueles que tomaram as opções políticas quando tinham e têm o poder nas mãos para fazer e decidir de outra maneira. E o que é facto é que PS, PSD e CDS, enquanto tiveram este dossiê nas mãos, não contrariaram e, pelo contrário, aprofundaram o ritmo de desmantelamento daquilo que é a resposta do Hospital dos Covões. E isto, para nós, num contexto muito particular, não é? que nós, a petição refere e nós acompanhamos, que tem a ver com o processo de fusão dos hospitais em Coimbra, desde 2011, com a criação do CHUC-EPE e a fusão dos 8 hospitais. A verdade é que houve uma sobrecarga de serviços, um encerramento de unidades de saúde, de valências, houve desestruturação de equipas e, ao mesmo tempo, claro está, e que ali à volta iam florescendo, que nem cogumelos, respostas privadas mediante aquilo que passavam a ser as insuficiências da resposta pública que anteriormente estavam ali garantidas. Nos covões, isto tem um impacto muito particular em relação àquilo que nós pudemos ir acompanhando ao longo do tempo, e o PCP sempre negou este caminho de desmantelamento dos covões, mas de um hospital que abrangia cerca de 800 mil utentes, foram sendo retirados serviços tão fundamentais e tão nucleares como a gastroenterologia, a neurologia, a neurocirurgia, a urologia, a otorrinolaringologia, a oftalmologia. Enfim, agora a cardiologia em maio de 2020, isto prossegue, e isto num contexto muito particular, que ao mesmo tempo, em 2020, os covões passam a ser designados como hospital de referência para a Covid-19, sendo fundamental para o combate àquilo que é o surto epidémico. E isto é de facto muito contraditório contra nós, não é? Quando estamos a assistir a um ritmo de desmantelamento, ao mesmo tempo a própria realidade vem demonstrar quão importante é a existência dos covões perfeitamente funcionais e com todas as respostas necessárias para fazer um combate àquilo que às vezes o imprevisto. E, portanto, mais do que se calhar nós colocarmos aqui uma pergunta muito concreta, porque nos parece que o caminho que está trilhado não é aquele que pode ser prosseguido, o que o PCP aqui gostaria de dizer é que nós já em 2016 e 2018 apresentámos iniciativas em relação à reversão do processo de fusão dos hospitais de Coimbra integrados no CHUC, mantendo os serviços e valências e recuperando aqueles que foram perdidos no Hospital dos Covões. Na altura houve a rejeição da proposta do PCP com os votos contra do PS, a abstenção de PSD, CDS e PAN, e nós não vamos desistir e desde já queremos aqui reafirmar, também para que fique registado, que na próxima sessão legislativa, e tendo em conta que há esta petição em curso, nós naturalmente iremos acompanhar com uma iniciativa do PCP, defendendo a reversão da fusão dos hospitais, a recuperação e valorização dos seus serviços e valências em relação àquilo que é o Hospital dos Covões também, a construção do serviço de obstetrícia junto ao Hospital dos Covões, a necessidade de mais autonomia, mais investimento e de valorização de todos os profissionais, porque contrariamente ao que a senhora Ministra da Saúde acabou por, de certa maneira, quanto a nós, de uma forma pouco elegante, dar a entender na audição regimental que o problema dos covões se traduzia a uma espécie de ciumeira entre profissionais dos hospitais e dos covões. Nós achamos que não é nada disso que está em cima da mesa, é de facto a necessidade de garantir cuidados de saúde a toda a população da cidade, da região e do país que têm beneficiado e muito daquilo que é a resposta que os covões têm dado ao longo dos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Senador, cumprimento o professor Adalberto Campos Fernandes e os senhores deputados aqui presentes. Só dar nota, também rapidamente, do que é que tem sido o processo aqui na Comissão sobre esta petição. Nós, para além de ouvirmos os peticionários, os dois primeiros subscritores, que de facto alegam que está a haver um desmantelamento do Hospital dos Covões e enfim, fazem-no com uma fundamentação profunda, aqui já elencada também pela senhora deputada Ana Mesquita, ouvimos também o Conselho de Administração, o novo Conselho de Administração deste hospital, que por sua vez deu-nos nota de que tinha iniciado funções há pouco tempo e que, portanto, ainda estavam a avaliar exatamente o que é que era o plano de atividades para o seu mandato, mas que, muito genericamente, iriam prosseguir aquilo que era a linha que já tinha sido determinada anteriormente. Também lhes foi perguntado se tinham alguma base de sustentação, se lhes tinha sido deixado algum estudo para essa estratégia e deram-nos conta de que havia um esboço do estudo, eu penso que foi esta a expressão usada, um esboço do estudo feito pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que, enfim, que sustentaria estas decisões. Ouvimos também a ARS Centro, que basicamente deu conta de que só dá pareceres que não são vinculativos, demarcando-se, pelo menos na minha compreensão, posso estar a ser injusta, mas na minha compreensão das decisões que vêm a ser tomadas, o que é facto, bem, e a senhora ministra, que já por diversas vezes nos deu nota que toma conhecimento do que vai sendo decidido pela comunicação social e que nunca lhe chegou nenhum tipo de estudo em qualquer formato que sustente tecnicamente as decisões que vêm a ser tomadas do ponto de vista da reorganização dos serviços. Dito isto, foram feitas várias visitas, eu não pude participar, mas sei que foram feitas várias visitas, mas sei também que há de facto um descontentamento profundo e um aumento das listas de espera, saída de profissionais de saúde por não encontrarem condições de trabalho satisfatórias e que, portanto, há de facto um problema. Pronto. E talvez começasse por aqui. Perguntava ao professor Adalberto Campos Fernandes se concorda que há um problema enfim, do ponto de vista de saúde hospitalar, daquilo que é a distribuição dos serviços nos hospitais do CHUC, que se reflete já quer nos profissionais de saúde, quer sobretudo nos utentes. Portanto, primeira pergunta, concorda, enfim, convém ter a certeza que reconhece ou não a existência de um problema. A segunda pergunta, reconhecendo a existência de um problema, A que é que eu atribuo? Porque a discussão aqui na comissão varia entre... Varia não, mas tem duas explicações. Tem a explicação que decorre da fusão dos 8 hospitais num único centro hospitalar, mas também pode dar-se o facto do problema não ser o modelo em si, mas da sua execução e das decisões tomadas sobre ele e da sua concretização ao longo do tempo. E, portanto, a minha pergunta é esta. O problema está no modelo ou está na concretização do modelo? Até porque também já nos foi dito aqui que, da mesma maneira que não há estudos para as decisões que vêm a ser tomadas, também não há estudos, tanto quanto eu saiba, de qualquer natureza, que avaliem as decisões de criação dos centros hospitalares. E, portanto, também é um bocadinho difícil atribuir a responsabilidade. Para além de uma questão de posicionamento de fundo e posicionamento ideológico, parece-me um bocadinho difícil sustentar tecnicamente que a criação dos centros hospitalares seja em si uma má decisão. Portanto, estas duas são as primeiras perguntas. A terceira pergunta tem que ver, dada a sua experiência governativa, com como é que avalia exatamente a distribuição de responsabilidades aqui. Ou seja, cabe de facto na autonomia da administração do CHUC tomar estas decisões, por exemplo, o encerramento da urgência nos Covões, por exemplo, o encerramento de uma série de serviços e a sua concentração nos hospitais da Universidade, e se cabe estritamente à autonomia da gestão da administração do hospital, ou há aqui um papel parcial, pelo menos, que cabe à ARS na garantia do bom desenho da oferta de uma determinada região, e da articulação genérica com este e outros hospitais, e, obviamente, se não há aqui também um papel da tutela, pelo menos, vinculativo, pelo menos para dizer isto, enfim, face aos dados que temos de listas de espera, por exemplo, estas decisões têm ou não que ser revistas e haver aqui uma intervenção da tutela. Portanto, dada a sua experiência, também gostaria de ouvir sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa. Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, julgo que estão feitos um conjunto de considerações e de perguntas suficientes para lhe pedir que possa intervir agora. Muito obrigado.
Sr. Deputado Relator, eu pedia só que me informasse qual o tempo que tenho para responder às questões que me foram colocadas.
Não tem, enfim, o tempo que o bom senso...
Eu não precisarei de muito tempo, mas enfim...
Não, mas esteja à vontade, Sr. Professor.
Vou responder em conjunto às questões porque elas se sobrepõem. Cumprimentar os senhores deputados e começava pela questão colocada pelo senhor deputado João Gouveia, agradecendo as simpáticas palavras que me dirigiu, dizendo que em relação a esta questão de Coimbra, nós temos que começar verdadeiramente pelo princípio. A deputada Ana Rita Bessa acabou de dizer algo com o qual eu estou totalmente de acordo. Passados mais de 10 anos sobre a criação dos grandes centros hospitalares em Portugal, estava na altura de se fazer uma avaliação sistémica dos resultados. Não para pôr em causa as decisões que foram tomadas, não para voltar para trás ou para a frente, mas apenas para, caso a caso, avaliar de uma forma independente e tecnicamente sólida o balanço entre eficiência, proximidade e questões, digamos, de cobertura geral e de acesso universal, garantias nesse aspecto. Eu entendo que os centros hospitalares universitários não são uma questão regional, são matéria de interesse nacional. Portanto, não estou de acordo com a ideia de que as questões relativas aos centros hospitalares universitários, com as responsabilidades que têm no ensino e na formação, nomeadamente na formação médica, e pela dimensão que habitualmente têm, sejam questões para ser resolvidas entre a ARS e o Conselho de Administração. Portanto, era bom que ao nível quer da tutela política direta, quer da própria Assembleia da República, essa discussão fosse uma discussão mais alargada, porque eu creio que tratam-se de equipamentos de verdadeiro interesse nacional. Em relação às fusões hospitalares, nós não temos que ter a obsessão de pensar que acertamos sempre em tudo ou que temos uma tendência especial para o erro. Eu acompanhei em 2008, 2009, os processos de fusão e de criação dos centros hospitalares, aliás, presidi e participei numa desses processos de fusão, no caso concreto do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, mas passados 10 anos tenho o distanciamento suficiente para perceber que, em alguns casos, foi de facto uma iniciativa muito positiva, criou densidade, criou, digamos, sinergias, sobretudo em centros hospitalares que estão numa malha urbana mais concentrada, como é o caso de Lisboa e do Porto. Em outros casos, valia a pena, de facto, uma reapreciação dos termos em que esse desenho de construção do centro foi feito e do seu funcionamento. No caso concreto de Coimbra, eu, em relação aos considerantes que o Sr. Deputado João Gouveia fez, eu estou totalmente de acordo, e acrescentaria algumas coisas. O problema de Coimbra é que podemos estar a caminhar para um exercício perigoso de macrocefalia. De macrocefalia, de concentrar excessivamente num equipamento que está localizado numa zona da cidade relativamente com condicionamentos, nomeadamente condicionamentos de tráfego, como é do conhecimento geral, condicionamentos de acesso, e em que, de facto, essa macrocefalia ou essa sobredimensão não acrescenta nem qualidade, nem sequer eficiência. Aliás, eu há dias ouvi um comentário de que o centro hospitalar teria hoje mais recursos humanos do que tinha quando foi pensado em 2009 e depois concretizado, passado a EPE em 2011. Por outro lado, a questão que se coloca também à luz da própria realidade de Covid e da nova perspectiva que nós todos temos sobre os sistemas de saúde e sobre a responsabilidade pública destes mesmos sistemas, eu vejo com alguma naturalidade a ideia de que Coimbra, do ponto de vista estratégico, não deve estar assente apenas e só exclusivamente num polo hospitalar. Quanto à questão dos estudos, é evidente que há estudos, bastará, se não chamaram o Sr. Professor Fernando Regateiro, chamá-lo e ouvi-lo, porque seria até, eu diria, insultuoso para ele próprio, que as decisões que lhe foram encomendadas a ele e à ARS, nomeadamente relativamente à instalação da nova maternidade, relativamente ao caso concreto do silo para ou do parque de estacionamento no centro hospitalar e para a integração ou a fusão de alguns serviços, não tivessem esses estudos. Esses estudos existem e estão no, seguramente nas instalações do Conselho de Administração ou da ARS. Aliás, eu sei que, para além do estudo da Faculdade de Economia, foi também pedido um estudo à Universidade Nova de Lisboa sobre a localização da nova maternidade. Portanto, eu diria que mais do que agora estarmos aqui a procurar dizer se a responsabilidade maior é do A, do B ou do C, há um processo histórico. Em 2009 foram desenhados os centros hospitalares como um instrumento global, genérico, de eficiência e de potenciação das capacidades hospitalares. Em princípio, é uma ideia que faz sentido e que comprovou, que se comprovou ser positiva em muitos centros hospitalares. Por exemplo, aqui em Lisboa, o Centro Hospital de Lisboa Central é uma prova de que o sistema funciona com dificuldade, pela razão que são 7 edifícios antigos e que só apenas o novo Hospital Oriental de Lisboa poderá resolver. Portanto, o que eu sugeria, Sr. Deputado João Gouveia, é que num quadro de boa cooperação institucional entre o Parlamento e o próprio Governo e as entidades locais, pudesse ser feito um apuramento ou, digamos, uma reflexão mais técnica sobre uma visão estratégica para a saúde na região centro. Porque esta questão de que a Sra. Deputada Ana Mesquita referiu, de que isto é tudo feito com umas ideias um bocado, enfim, maliciosas, de criar espaço para os privados, quer dizer, isso é o fim da linha, quer dizer, isso não é, de facto, uma discussão estratégica, isso é a discussão do fim da linha. A questão estratégica é dizer como é que os equipamentos hospitalares em Coimbra respondem melhor à região de centro, porque são equipamentos regionais, não respondem apenas à cidade de Coimbra. Quais devem ser os equilíbrios e os balanços que devem existir entre as duas unidades? Um centro hospitalar é, por definição, como dizia a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, um conglomerado, não é um edifício. Portanto, eu não quero acreditar que o centro hospitalar da Universidade de Coimbra se vai transformar num único edifício, aliás, porque isso seria, do ponto de vista da eficiência, muito pouco recomendável. Finalmente, o Sr. Deputado João Gouveia pôs uma questão do ponto de vista pessoal, enquanto médico como é que olho para esta questão. Bom, nós aqui, o facto de ser médicos não nos desobriga de sermos racionais e tomarmos decisões racionais que tenham em vista apenas e só o interesse público. Ora, o interesse público para a região de Coimbra servir-se-á melhor se nós formos capazes de gerar um consenso com a cidade. Não se governa contra a cidade, não se governa contra o povo. Portanto, é necessário envolver neste processo com um discurso técnico, que não seja um discurso demagógico, baseado em coisas, que, em frases soltas que não estão sequer medidas nem quantificadas, mas discutir com a cidade, não apenas com a Alta, mas com as forças vivas, com os grupos profissionais, qual é, de facto, a melhor estratégia. Um polo, um macropolo, um polo maior associado a um polo, digamos, de menor dimensão, mas que tem especializações ou competências que o valorizam, a questão do acesso à urgência, que é uma questão que também está sempre em cima da mesa, dizendo eu, talvez, que passada a experiência e as lições aprendidas depois de março até aqui, não tenho problema em dizer, nenhum problema em dizer e em assumir que eu veria melhor Coimbra com duas polaridades, onde de facto fossem possíveis estabelecer sinergias e cooperações, mas claramente duas polaridades que dessem garantias de resposta a toda a região centro do país e, se necessário, ao resto do país. Sr. Deputado Moisés Ferreira, é um prazer revê-lo, enfim, já há algum tempo que não estávamos, tínhamos a oportunidade de conversar, mas voltando um bocadinho à sua reflexão, à sua questão sobre o estudo técnico. Como lhe digo, estudos há, estão feitos seguramente pelo Conselho de Administração, enfim, e essa possibilidade de aceder a esses estudos existe por parte do Parlamento. Há um plano estratégico também do Centro Hospital Universitário de Coimbra, que os senhores devem conhecer, e a ARS do Centro, também com o devido respeito, está lá para ajudar no acompanhamento e na recomendação estratégica, e não apenas para acompanhar. Há, portanto, uma visão estratégica que a ARS naturalmente também terá e que poderá ajudar. Sintetizava nos dois conjuntos de respostas que do Sr. Deputado João Gouveia e do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que face à pulsão da cidade, face à pulsão legítima, democrática das pessoas, esta conversa tem que ser racional em cima de argumentos técnicos, mas não apenas técnicos, porque aqui há um domínio agora que é um domínio, digamos, menos tangível, que é o domínio qual é verdadeiramente a rede pública crítica de resposta que nós temos que ter região a região. E já disse, não vou repetir, que em relação a Coimbra, vejo, passados estes anos, sobre a decisão da criação do centro em 2008-2009, até hoje, vejo que efetivamente Coimbra justifica e beneficiará, também por uma questão de maior capacidade para a formação médica, para, de facto, a produção de quadros, não apenas na área da medicina, mas outras profissões, e isso não é um exercício muito difícil de fazer, trata-se, de facto, de as diferentes partes com diferentes visões concorrerem para uma ideia comum, e depois, naturalmente, quem tem que decidir politicamente tem que ter essa responsabilidade, isso faz parte do jogo democrático. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, em relação à Sra. Deputada Ana Mesquita, eu acho que mais que estarmos agora preocupados, eu já referi isso, sobre isto se tem causas escondidas ou agendas ocultas, é de facto criar uma solução conjunta que seja comum e que a cidade se reveja nela e que do ponto de vista do interesse público seja explicado que é uma boa decisão. Finalmente, a deputada Ana Rita Bessa pergunta-me se eu concordo que o problema existe, quer dizer, se eu não dissesse que o problema existe estava seguramente cego e portanto é evidente que o problema existe. Quando nós ouvimos e sentimos e ouvimos os argumentos, sobretudo das pessoas que se manifestam preocupadas com a desativação dos covões, aparentemente com critérios que são um pouco claros. A segunda questão que coloca é como é que deve atribuir a responsabilidade de descrição dos resultados, ou seja, de responsabilidades. Em cada momento, no processo da decisão política, os atores e os decisores políticos tendem a decidir com os dados disponíveis, no momento, em função daquilo que eles julgam ser a melhor interpretação do interesse público. E muitas vezes vemos, depois passados 5, 6, 10 anos, que a decisão não foi tão boa quanto se esperava, ou até foi melhor do que aquilo que inicialmente se estimava. Portanto, desde 2008 e 2009 até agora, passou demasiado tempo. E olha, vou-lhe dizer também, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, olhando para o país todo, no conjunto dos centros hospitalares criados, de facto, houve dificuldades no Algarve, que estão minoradas, foi de facto, aqui a questão territorial, a questão geográfica, muitas vezes, não é tida em conta no processo da decisão e faz toda a diferença, faz toda a diferença, o território faz toda a diferença. Mas mais importante agora que o apuramento, as responsabilidades políticas existem, técnicas, gestionárias, isso é evidente que é fácil de rastrear na fila do tempo. A minha recomendação aos senhores deputados, ao senhor deputado relator, é que as pessoas, todas as pessoas que estão interessadas, genuinamente de boa fé, na resolução desta questão da rede hospitalar em Coimbra, pudessem contribuir para um documento de síntese que tivesse racionalidade, que fosse um documento racional e não um documento emocional. Um documento irracional incorpora hoje uma visão da eficiência em saúde diferente daquela que tínhamos no tempo da crise financeira de 2011, 2010, e se quiser também na fase anterior, 2008-2009. Nós hoje olhamos para estas métricas de eficiência económica dos hospitais com uma nuance diferente, que é a questão concreta e as pessoas. Há ou não necessidade de introduzir um custo, que é um custo que não favorece totalmente a eficiência, mas favorece a proximidade, favorece a redução das desigualdades. E não é tanto a questão das listas de espera, senhora deputada Ana Rita Bessa, porque nós no limite devíamos pôr o hospital, o Xuca em Coimbra, nas instalações do SUC, a trabalhar 24 horas por dia, com produção adicional e a fazer do hospital uma hiperatividade assistencial. Isso é importante, mas eu diria que mais importante é deixar que determinados clusters de qualidade não sejam perdidos, multiplicá-los e, de facto, densificá-los e distribuir a procura de uma forma mais inteligente e menos concentrada no espaço. Não estamos hoje no tempo da eficiência pensada e muito proclamada nos anos 90. O tempo hoje é diferente. E hoje, felizmente, e com isto concluiria, a Covid trouxe-nos esta percepção ou esta ideia de que a abordagem sistémica do sistema de saúde tem que necessariamente ter incluída outro tipo de variáveis, que não são apenas as variáveis económicas e financeiras. Neste sentido, a variável cidadão é crítica. Naturalmente, o cidadão é o primeiro a querer que os seus impostos sejam bem utilizados e que não haja desperdício. Portanto, mesmo os subscritores da petição, eu estou crente que contribuiriam para soluções que sejam o menos ineficientes possíveis, mas que correspondam a esta perspectiva de servir melhor a população, os cidadãos, e ao mesmo tempo de manter uma certa diversidade que é importante e que a macrocefalia anula. Quando eu tenho apenas um elemento muito de grande dimensão concentrado, tenho aspectos de macrocefalia, de sobredimensão, perco diversidade. Quando eu tenho a possibilidade de jogar com inteligência, com duas realidades e com dois polos, que até em alguns aspectos podem ser competitivos entre si, repare, isso é bom do ponto de vista do ganho de qualidade e até do desafio e do estímulo aos profissionais, eu creio que ganhamos com isso e, portanto, Sr. Deputado Relator, eu penso que terei respondido às questões que me foram colocadas, mas naturalmente estou à vossa disposição para alguma questão suplementar.
Muito obrigado, Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes. Agradeço-lhe muito as explicações que deu. Vou até acolher como boa a recomendação que me fez. Não sei se os senhores deputados têm... Não têm... Sr. Deputado João Gouveia, Sr. Deputado Moisés Ferreira, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, já não está em linha. Não... Ah, muito bem, muito bem. Sr. Deputado João Gouveia, por favor.
Não sei se o deputado está a falar, eu não estou a ouvir. Não sei se tem o microfone ligado.
Se calhar não estava a gravar. Dizia eu, Sr. Professor, que uma vez que há pouco não o fiz... Apenas agradecer a sua vinda e participação, que, como é seu timbre, se revelou esclarecedora e, sobretudo, muito clarificadora. E muito obrigado e foi um prazer revê-lo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, então.
Sr. Professor, agradeço-lhe muito a sua presença, agradeço-lhe muito a forma clara como nos esclareceu e explicou, e com certeza teremos outras oportunidades para o ouvir, porque é sempre uma voz conveniente a ser ouvida nas questões de saúde. Muito obrigado, Sr. Professor.
Obrigado, foi um prazer. Bom trabalho para todos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Srs. Deputados, queria dizer-vos o seguinte. Nós, em termos dos nossos trabalhos, portanto, nós para a semana vamos, na segunda-feira, ao Hospital Sobral de Cide, portanto, a parte da psiquiatria, porque foi uma integração grande também no CHUC, portanto, o Hospital Sobral de Cide e a psiquiatria que está dentro do Hospital Universitário. E vamos ter que passar por questões da Assembleia da República, por decisão da Conferência de Líderes. Nós estamos para fazer uma audição para a semana, não vai ser possível. Esta audição vai ser na primeira oportunidade de setembro.
Será dia 15.
Que em princípio será dia 15, que será o professor Regateiro e o professor Martins Nunes. Eu gostaria muito de terminar nesta altura, mas, enfim, vou mantendo a conversa com os seus deputados dos diversos grupos parlamentares, porque eventualmente não sei se haverá necessidade. Os peticionários têm contactado, têm acompanhado isto e não sei se eventualmente não seria necessário, eventualmente, ponho essa hipótese, mas vamos pensar nisso, de, no fim de tudo, ouvir novamente os peticionários e fechar o assunto. É uma questão que eu deixaria em aberto, porque eles têm acompanhado isto com muito interesse e têm feito, enfim, têm tido algum feedback da parte deles, mas deixo isto em aberto para nós decidirmos, que eu queria que estas decisões não fossem só minhas, mas fossem participadas por todos. Até breve, ou até logo à tarde, se estamos na Comissão de Saúde. Ah, e quero agradecer aos serviços, naturalmente. Estão sempre agradecidos, mesmo que eu não diga. Está bem?